Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª Legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Livino Custódio, vereador Luiz Alfredo, vereador Sidney de Souza Jardim, vereadora Elvira, vereador Cabo Cruz, vereador Jadir Pepita, vereador Edson Batilani, vereador Edilson Martins, vereador Tucano, vereador Miguel, vereadora Nelita Piacentini, vereador Edoel Rocha e o vereador professor Cícero.
Solicito ao vereador Livino Custódio para que faça a leitura de um trecho bíblico. Para tanto, convido que todos fiquem de pé.
Cumprimentos a todos. Vamos ler o Salmo 113. Louvem ao Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. Acima dos céus está a sua glória. Quem como o Senhor, o nosso Deus, que reina no trono nas alturas. Amém.
Comunicamos que a ata da sessão de ontem será apreciada nas próximas sessões. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Referidos ofícios serão encaminhados à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Temos ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o município. Ofícios serão encaminhados à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Temos prestação de contas recebidas das seguintes entidades. Estão listadas abaixo e todas serão encaminhadas para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para a sua análise e parecer. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Indicações. Informo que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Não havendo manifestação, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura de número e vereador autor.
111/2018, vereador Edoel Rocha. 113, Tucano. 114, Edson Batilani. 115, Batilani. 116, Edson Batilani. 117, Jadir Pepita. 118, Cabo Cruz. 119, vereador Tucano. 120, vereador Tucano. 121, vereador Tucano. 122, vereador Tucano. 123, vereador Tucano. 124, Tucano. 125, Edson Batilani. 126, Edoel Rocha. 127, Edoel Rocha. 128, Edoel Rocha. 129, Edoel Rocha. 130, Edoel Rocha. 131, Edoel Rocha. 132, Edson Batilani. 133, vereador Tucano. 134, Tucano. 135, Edilson Martins. 136, Cabo Cruz. 137, Cabo Cruz. 138, Cabo Cruz. 140, vereador Sidney de Souza Jardim. 141, Sidney Jardim. 142, Sidney Jardim. 143, Jardim. 144, Edson Batilani. 145, Edson Batilani. 146, Batilani. 147, Batilani. 148, Edson Batilani. 150, Batilani. 151, Edson Batilani. 152, Edson Batilani. 153, Edson Batilani. 154, Batilani. 155, Batilani. 156, Edson Batilani. 157, Batilani. 158, Edoel Rocha. 159, Edilson Martins. 160, Batilani. 161, Jadir Pepita. 163, Jadir Pepita. 164, Edson Batilani. 165, Sidney Jardim. 166, Sidney Jardim. 167, Sidney Jardim. 168, Sidney de Souza Jardim. 169, Sidney Jardim. 170, vereador Tucano. 171, Edilson Martins. 172, Edoel Rocha. 173, Edoel Rocha. 174, Edilson Martins. 175, Edilson Martins. 177, Edilson Martins. 178, vereador Tucano. 180, Jadir Pepita. 181, Jadir Pepita. 182, Jadir Pepita. 183, Jadir Pepita. 184, Jadir Pepita. 185, Batilani. 186, Edson Batilani. 187, Batilani. 188, Batilani. 190, Batilani. 191, Batilani. 192, Batilani. 193, Batilani. 194, Edson Batilani. 195, Batilani. 196, Batilani. 197, vereador Tucano. 198, Tucano. 199, Edoel Rocha. 201, Edoel Rocha. 202, Edoel Rocha. 203, Edoel Rocha. 204, Edoel Rocha. 207, vereador Dr. Miguel. 220, Edson Batilani. 221, Jadir Pepita. 223, Jadir Pepitas. 224, Sidney de Souza Jardim. 225, Sidney Jardim. 226, Sidney Jardim. 227, Sidney Jardim. 228, Sidney Jardim. 229, Sidney. 230, Sidney. 231, Sidney. 232, Sidney Jardim.
Requerimento. Senhor secretário, para proceder à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º. Senhores vereadores, tem algum requerimento a ser destacado? Se não, faremos a leitura de números e vereador propositor para votação englobada. Não havendo nenhuma manifestação de destaque, solicito ao secretário que proceda.
10/2018, Edilson Martins. 12/2018, Edoel Rocha. 13, Luiz Alfredo. 14, Luiz Alfredo. Temos aqui dois requerimentos de urgência, senhor presidente. A vereadora...
Já leu todos? Já. Tá. Não houve manifestação, consideramos todos os requerimentos aprovados. Faça leitura, por gentileza, dos requerimentos em regime de urgência.
Requerimento em urgência. A vereadora que eu presente subscreve de acordo com o artigo 160, inciso 2, alínea C, CC, barra o artigo 162, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente em regime de urgência ao excelentíssimo senhor prefeito Tauri Tezelli, solicitando informações para fins de esclarecimento público. Qual a data prevista para a reabertura do Clube de Mães? Sala de Sessões, Poder Legislativo, 20 de fevereiro de 2018, professora Nelita Piacentini.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento.
Para discussão.
Com a palavra, vereadora Nelita.
O requerimento é muito claro, é muito breve. Todos os lugares que eu ando pela cidade, as mulheres me perguntam da reabertura dos clubes de mães. Todas têm essa ansiedade, não só as mulheres mais jovens, como as mais idosas, como também as meninas que hoje se encontram aí desprotegidas na rua. Nós já temos relatos de meninas que frequentavam clube de mães e hoje estão em situação grave, por não ter mais aonde ir, por não ter mais essa presença de pessoas mais velhas cuidando. Então, é uma questão social que está se agravando pela falta de locais para essas pessoas estarem. E nós pedimos ao senhor prefeito, que ele disse que com o aumento do IPTU ele poderia fazer diversas coisas aí. Então, e uma delas seria a reabertura de clube de mães, o CCI. Então, nós gostaríamos de ter aí uma resposta para dar para essas pessoas. Muito obrigada pelo apoio de todos os vereadores. O doutor Miguel assinou comigo. E obrigada pela votação de vocês também.
Continua a discussão?
A discussão.
Com a palavra, o vereador.
Eu também tenho... Isso. Eu também tenho cobrado constantemente, porque as pessoas também me procuram sobre esse fato, vereadora Nelita. E já conversei com a secretária nova, a Fabrícia, a previsão que até meados agora de junho, no mínimo 10 clubes de mães serão reabertos. Pelo menos é o que me foi dito por ela. Já está procurando os locais onde não dependa de locação e que seja do município de preferência. Então, quero crer e espero que isso aconteça.
Continua a discussão? Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade.
Próximo requerimento, requerimento em urgência do vereador Dr. Miguel. O vereador que o presente subscreve a usar das retribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, alínea C e D do artigo 62, inciso 2, e os artigos 44, inciso 1, C/C, artigo 45, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer, ouvindo o soberano plenário, que seja designada comissão especial para auditar as contas da Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão, Previscan, em todo o período necessário. A justificativa. Tal medida se faz necessária, haja vista o déficit junto à Previscan, comunicado e informado publicamente pela administração, confirmado pelo presidente desta Casa de Leis, na primeira sessão ordinária do ano de 2018. Referida comissão deverá ser composta por, no mínimo, 4 membros, sendo que estes ficarão autorizados a buscar assessorias técnicas necessárias para seus atos, podendo ainda expedir notificações, analisar contas e aplicações realizadas, examinar processos de aposentadorias e suas revisões, devendo os resultados serem apresentados à comunidade em audiência pública, a ser realizada em momento oportuno. Sala de sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, em 20 de fevereiro de 2018, vereador Miguel Batista Ribeiro.
Em discussão, o pedido de urgência.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Sinjardim.
Senhor presidente, eu voto favorável ao requerimento, acho interessante o requerimento. Eu confesso que só tenho dúvida porque eu fiquei acompanhando a leitura. Eu tenho dúvida se nós temos todos esses poderes que estão aí. Por isso, eu só gostaria de votar favorável com essa ressalva. Primeiro, não sei a possibilidade da gente aprovar em regime de urgência, um requerimento que abre a comissão. Mas se o presidente concordar, com certeza, e vamos votar favorável. O tema é um tema interessante, tanto é que foi falado realmente pelo presidente Batilani na sessão de ontem. É, a única ressalva que eu faço aí é para que seja analisado juridicamente se a gente teria tantos poderes igual foi colocado aí. Eu quero ter todos esses poderes aí, eu gostaria de tê-los. Tenho dúvida se tenho, mas voto favorável ao requerimento e acho correto, e acho que está certo o vereador em querer verificar a questão das contas da Previscan.
Antes de prosseguir, eu só queria, eu fiquei numa dúvida aqui, embora tenha um regimento, mas se eu for procurar, me esclareça. Um vereador sozinho pode assinar esse tipo
pode,
de
proposição? Pode. O próprio requerimento do parágrafo 2 fala que, em caso de que seja de interesse da Câmara e de toda a comunidade, um vereador sozinho pode.
Tá ok. Obrigado pelo esclarecimento. Continua em discussão o regime de urgência.
Olha, o regime de urgência se faz necessário, como se falou, Cine Jardim. Nós estamos diante de uma situação caótica, o município com déficit, o prefeito todo dia reclama que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e justifica essa dívida que existe, essa pendência que tem todo mês ficar depositando, alguém tem que peitar isso, não pode mais acontecer, porque agora queremos saber o seguinte, gente, quando a criança é bonita, todo mundo quer ser o pai, que é o caso da que teve agora, nós temos medicina em Campo Mourão. Agora, quando é uma conta, uma situação que todo mundo se fala, ninguém sabe quem errou, aonde errou, se está correto, então precisamos apurar isso, e ninguém melhor do que nós, dessa casa de lei, formada por comissões necessárias, para que seja apurada essa situação. Por isso, a urgência tem que ser aprovada, eu entendo.
Continua em discussão o regime de urgência. Em votação, regime de urgência, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência é aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento.
Para discussão.
Com a palavra, o vereador Sinei Jardim.
Não, quase.
Vereador esse, Luiz Alfredo.
Claro. Oh, perdão. O som aqui é horrível, a gente não vê quem fala.
É microfone novo.
Embora a voz seja... Esse microfone novo aqui está equalizando melhor as coisas. Desculpe. Eu tenho certeza que não tinha ofendido chamá-lo de Sinei Jardim.
Não, foi, é sempre um elogio. Apesar que eu sou bem mais novo, né? Mas tudo bem. A matéria foi muito bem alçada, muito bem levantada pelo vereador Miguel. E a orientação do líder do prefeito, é por isso até que eu estou usando a palavra. Achei extremamente interessante de que há essa anuência de que a Câmara possa antever ou se antecipar ao que receberá. É certo que virá algum pedido de alteração na Previdência Municipal. E esse tipo de estudo possibilita que a gente possa sempre estar melhor embasado, principalmente com pessoas que fogem ao compromisso ou ao cotidiano da cidade, né? Qualquer técnico que você pega aqui em Campo Mourão, em especial os do Poder Executivo ou mesmo do Poder Legislativo, subjetivamente sempre vão estar diretamente ligados a isso, né? Ou porque são servidores de carreira, ou porque são do sindicato, e há sempre uma conotação política forte nesse tema em Campo Mourão, né? Sempre teve, desde 2003, que a gente ouve isso de uma forma bem política. E essa reserva de mercado que há nas previdências do poder público é um tema que eu acredito que o prefeito tinha todo o credo que haveria reforma na Previdência Nacional, né? E de consequência viria, né? Mas, por bom ou pelo mal, eu não sei exatamente aí o que é, o pessoal da Rocinha conseguiu segurar a reforma da Previdência. Então, as balas do Rio de Janeiro acabaram adoçando a vida daqueles que estavam tão preocupados aí com uma reforma iminente da Previdência. Não que o tema esteja suspenso. Até porque toda a movimentação do governo federal sempre ela resulta em interpretações outras, né? De, eu não vou conseguir aprovar a Previdência, eu faço a intervenção, então ficou uma coisa meio esquisita. Mas, doutor Miguel, acho que indiscutivelmente a gente vai passar aí por algumas verdades, aí independente se é o lado A ou o lado B. Acredito que se a Câmara tiver a ousadia, talvez a gente consiga ficar na vanguarda para a solução de previdências municipais com o mesmo problema como a nossa. Eu tenho uma visão de que o fato de deixar o dinheiro parado em bancos, em instituições, rendendo menos do que as despesas e não podendo, por exemplo, consignar aos servidores por consignação ou mesmo contribuir com o programa habitacional, talvez seja um dos grandes motivos da gente perder valor econômico, porque você deixa no banco rendendo 13%, 14% ao ano, e todo mundo sabe que a nossa despesa aqui sobe em torno de 18%, 19% ao ano. Né? Então, mais é no sentido de parabenizar a versatilidade e a antecipação do vereador Sinei Jardim, que mostra que o executivo, né, de uma certa forma, deverá caminhar par e passo com o legislativo para evitar o confronto, que não é interessante a ninguém, principalmente a população, que o poder legislativo e o poder executivo ficam batendo cabeça, e enquanto batem cabeça, o navio vai afundando de uma forma desnecessária. Né? E navio afundando, quem ganha mais são sempre os ratos, né, que são os primeiros a se beneficiar sempre, que pulam de galho em galho ou ficam sobre pequenos pedaços de pau, vendo em que momento vai pegar o queijo do outro. Né? E parabenizar mesmo pela ousadia da matéria.
Presidente.
Com a palavra do Sidney Jardim.
O senhor gostaria da confirmação do nosso secretário se o requerimento foi lido na íntegra?
Na íntegra.
Na íntegra? Ok, presidente.
Continua a discussão?
A discussão.
palavra
então,
ao vereador
Miguel.
Então,
como já foi dito, eu conversava com o prefeito há dias atrás e ele, a maior preocupação é com relação à Previscan, porque vem engessando o município. Agora, atualidade, o pessoal agora, vamos dizer assim, não podemos agora, a vida inteira, o povo ficar pagando por uma coisa que está se arrastando, tem que achar uma solução. Já que a nível federal não vai ser, ou seja, não vai ser feito nada, que eu até acredito que deveria ter sido feito, deveria ser aprovado alguma coisa, porque sabe que aonde entra 10 e tira 20, uma hora vai acabar o crédito, vai acabar tudo e vai ser um colapso, vai acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro hoje, que muito bem falou Luiz Alfredo, e o município de Camporão não é diferente. Então nós temos que ver o que aconteceu, aonde erraram, quem errou, para que o público tome conhecimento, quem é que meteu a mão nesse dinheiro, o porquê que está assim o município, e alguma atitude tem que ser tomada. Nós não podemos passar aqui agora os mandatos sequentes, vai acontecer daqui 5, 10 anos, 15 anos, pagando por um erro de alguém, tem que achar uma solução. Então, por isso, a importância, eu peço a aprovação.
Continua a discussão? Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Há algum requerimento a mais?
Não há.
Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Miguel Ribeiro.
Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, funcionários dessa casa, imprensa falada, escrita, faço uso da palavra, também já se discutiu aqui tudo que, com relação à Previscan, a importância de se descobrir o que realmente está acontecendo e para onde se caminha esse buraco sem fundo aí que o município, às vezes você vai pedir alguma coisa, não pode, não tem verba, não tem isso, porque está pagando a Previscan. Então, vamos ver qual a realidade. Também venho aqui um pouco chateado, porque, veja bem, eu vejo o vereador aí, inclusive quero primeiro parabenizar, para que não me entenda mal, o vereador Dilson Martins, às vezes postando aí uns recap que ele pede e o prefeito atende. Eu, infelizmente, Dilson Martins, não tenho essa sorte. Eu pedi aqui algumas ruas, pequenos exemplos, Rua Lorival Borba, Jardim Isabel, Rua Birajara, Pio 12, Rua Colmeia, Travessa Virgílio Alves, entre tantas outras, não fizeram nenhuma. Aí o que eu percebi? Há dias atrás, a empresa de recap, que ganhou uma licitação de 19.500.000 reais, estava fazendo aqui um asfalto na Rua Prefeito Devete de Paulo Xavier ali, aonde dava para andar de carrinho de rolimã, que não tinha um buraco. E eu fui até o local, e foi motivo até da imprensa, por acaso chegou lá, uma pessoa me ligou, e eu cobrei do planejamento, da pessoa responsável, o porquê que aquela rua estava sendo asfaltada se não havia necessidade. E ele disse, olha, quando foi feito o projeto para que esse dinheiro do Estado pudesse... Essa rua foi colocada e tem que se fazer. E até cobrei do prefeito. Falei, prefeito, mas que história é essa? Como é que você está asfaltando aqui uma rua que não precisa? Quer dizer, não é que não precisa. É óbvio que um recap sempre vai trazer uma qualidade melhor para a rua. Mas a preocupação é com essas ruas que eu li aqui. Então, Edilson Martins, parabenizo o senhor pela preocupação, tudo é válido. Eu acho que todo vereador que tem uma bandeira, que tem uma causa... Mas eu queria deixar, eu vou retirar meus requerimentos e o senhor coloca os requerimentos do senhor lá para que possa asfaltar essas ruas dos meus cabos eleitorais lá, porque eles vêm reclamar que o troço lá está feio. Então eu vou tirar o requerimento, o senhor coloca o senhor e daí nós vamos lá. Eu quero sair na foto junto depois. Então, gente, algumas coisas têm que ser cobradas. Então, primeiro, vamos ver essa questão da Previscan. Eu sempre digo, não estou aqui para criticar, não sou oposição nem situação. Eu estou aqui porque meu mandato é para cobrir e fiscalizar. E vou começar a fiscalizar, cada dia mais. Há dias atrás, fui num posto de saúde aqui, que inclusive fiz uma selfie, que saiu na rede social comentando, fiquei 50 minutos na fila,
para fazer uma vacina, ninguém nem me conhecia ali, muito pouco, né? E de repente eu falei, mas 50 minutos não andou ninguém. Aí disse, não, é que eles estão atrasados mesmo e tal. Aí eu procurei a chefe do posto. Falei, ó, o que está acontecendo? Ah, é porque é só um rapaz fazer vacina. Falei, quantos funcionários tem o posto? 35 funcionários. Falei, 35 e um para fazer vacina? É, ele tem que vacinar e tem todo um procedimento, e realmente tem. É, tem que pesquisar se a pessoa já não tomou a febre amarela, né? Todas as vacinas, quer dizer, é um trabalho até bem feito. Tem que parabenizar, o trabalho em si é bem feito. Mas eu questionei ela, mas peraí, 35 funcionários, por que só tem um fazendo isso? É, porque dois não veio e tal, não sei o quê. Aí eu disse, tá, mas você como chefe do posto remaneja, pega... Enfim, eu acho que... Por que o serviço público é criticado? É criticado por quê? Nós estamos aqui nessas cadeiras bonitas, tomando cafezinho, tomando água, enquanto nas filas do posto de saúde as coisas não é bem assim. Então, temos que cobrar. Aí o que eu disse para ela? Você... remaneje, peça para a administração, e quando eu postei essa foto, aí eu ouvi as críticas. Diz, esse vereador não sabe de nada, aqui o posto é muito bom, nós temos funcionário, eu não posso tirar de uma área e colocar na outra. Eu, tá, mas se você não pode, quem pode? A secretária de saúde pode? O prefeito? Então, gente, a gente é criticado que o funcionário público, de modo geral, até vocês também que trabalham aqui na Câmara, às vezes a pessoa olha, ah, mas funcionário público não... Mas é que às vezes nós damos o que falar. Por isso que eu falo, a administração tem que ser firme, tem que ser porreta. Se não dá de um jeito, vai do outro, a coisa tem que mudar. Ah, tem funcionário público que não vai aceitar ir lá, Então, coloca onde pode, ou senão abre um procedimento. Tem que ver legalmente o que pode ser feito, vota nessa casa de lei, alguma coisa. Não sou técnico nessa área. Agora, quero dizer para você, as coisas têm que melhorar. Nós temos que cobrar. Toda vez que a gente cobra, eu acredito que há melhorias. Eu não estou aqui criticando o prefeito em si. O prefeito, inclusive, discutimos esses dias, sentamos lado a lado, ficamos discutindo, falando da administração, e tem coisas positivas. Agora, também não vamos deixar para fazer no último ano de mandato. Cadê? Eu quero saber aqui, que dia que nós vamos abrir a UPA? Eu quero saber aqui, que dia começa a implantar o estacionamento rotativo, que ninguém consegue estacionar nesse centro? Nós vamos deixar para depois da política? Então, eu cobrei o prefeito e volto a cobrar. Nós temos que tomar nossas posições agora. Não vamos deixar para o final do mandato. Vamos começar a coisa a acontecer agora. Muito obrigado.
Vereador, eu queria uma parte, seu.
Concedida a parte.
A Devete de Paula é aquela rua que passa ao lado da Center Clínicas.
Sim.
Aqui, descendo a Integrado.
É, subindo a
aquilo lá colégio. É um recap que foi feito? É um recap? Já é o
vereadora,
trabalho
eu
final?
Não sou técnico, mas eu diria que, enfim, eu não posso criticar a empresa em si, porque eu não sou técnico, mas eu entendo o que você está querendo dizer.
Quer uma parte?
Sim.
Vereadora, lá, agora está passando um centímetro da massa para corrigir o asfalto. Depois vai vir um recap, que é três, que é três vezes a mais do que está passando. Aquele lá é só para corrigir as falhas que tem no asfalto, no trinco... infiltrações de água, buraco, é só a correção. A capa vai ser depois, que é o recap igual a Jorge Walter.
Certeza.
Absoluta.
Aproveitando que a palavra está comigo, vereador
Pepita.
Porque
está feio, hein?
Você, já demonstrou que tem um conhecimento técnico do assunto.
Não,
vereador. Também, não, mas demonstrou que você vai passar 3 centímetros, depois vai passar mais. Eu não sabia disso.
Não,
então,
não
dizendo
é questão
que você tem. Então eu vou pedir para que você me ajude a asfaltar essas ruas aqui, ou pelo menos recapear isso aqui. Ou nós vamos pegar um carrinho
Miguel,
de mão e vamos lá tapar esse buraco.
Só um minuto. Miguel, eu acho que você está levando para um lado o contrário do que eu estou falando. Não sou técnico, pelo contrário.
Mas
eu
você tem conhecimento.
Tenho conhecimento porque eu já trabalhei na...
Pronto, você está acabando de dizer que você tem conhecimento.
No asfalto, mas eu estou só fazendo a correção porque ela perguntou para o senhor.
Como não,
senhor
sim, não eu sabia? Também estou falando, não estou lhe criticando,
não.
Vereador. Estou parabenizando.
Não, tranquilo.
Um abraço.
Vereador Edóia Rocha.
Presidente, eu peço autorização que eu só quero fazer um esclarecimento aqui.
Concedido.
Ontem, quando usei a palavra sobre a mudança da data da cavalgada, eu me equivoquei. Na verdade, a cavalgada é feita no primeiro domingo que antecede a comemoração. Então, não vai ser no dia 7, só para esclarecer isso. O aniversário da cidade seria dia 10, numa quarta-feira. A comemoração, então, é no primeiro, segunda-feira, subsequente, que será no dia 15. Então, portanto, significa que a cavalgada não é dia 7, e sim dia 14.
Concedo.
Só para esclarecer isso. Concedo.
E se não tiver comemoração?
Se não tiver bom, desfile, não, a não data, tem cavalgada.
Bom, se não tiver comemoração, independe. O que está na lei, que é a cavalgada...
E permito uma parte, vereador?
Permito.
Não, se vai ter comemoração, independe. Se tiver desfile ou não, mas a data do feriado, será feriado?
A data do feriado será comemorado...
É o feriado aí que será...
Na primeira, segunda-feira subsequente, se cair na segunda, terça, quarta, quinta. Então, a cavalgada é um domingo antes. Só para não ficar essa dúvida. Ah, mas a cavalgada é dia 7 de setembro, dia 7 de outubro, é eleição? Não. Ela vai ser no dia 14, porque o feriado da comemoração, tenha ou não tenha, em tese seria no dia 15, logo, cavalgada dia 14.
Não, é que eu só fiz, permite novamente?
Claro.
É que a redação do artigo diz que será no primeiro domingo que antecede a comemoração. Se não houver comemoração ou qualquer evento que seja só ponto facultativo, em tese não se tem a cavalgada. Só foi por isso que eu fiz
não,
a
questão. Não, mas eu concordo com Vossa Excelência, mas ficou assim e foi aprovado, ninguém falou nada no momento para poder se discutir isso.
Você concede a parte, vereador Del?
Concedo.
Só para auxiliar, eu tenho entendimento talvez um pouco diferente da comemoração. Não que o vereador Luiz Alfredo tenha entendimento contrária. Mas o feriado vai ter todo ano. Isso vai, tanto como 2 e 2 são 4. Nós aprovamos a lei. E a lei diz que ele vai ser comemorado na segunda-feira seguinte ao dia 10. É comemoração em termos de desfile, de aniversário, é outra coisa. Mas que vai ser feriado, vai. E o feriado, ele é considerado comemoração. Então é impossível não ter cavalgada. Vai ter sua cavalgada todos os anos. É impossível não ter cavalgada, bem explicado, pelo que nós estamos aprovando. É claro que por questões, de repente, se a própria equipe não quiser fazer, não vai fazer, né? Mas eu acredito que não prejudica, não. Eu até elogiei a redação dada ontem, pela sua assessoria que ajudou aí na lei, e eu acho que a redação ela está certíssima. Nós temos que colocar da comemoração mesmo, porque daí se colocasse da data do aniversário, ia ficar um domingo antes da comemoração, ou seja, uma semana antes. Eu acho que esse jeito aqui é o jeito mais correto, e o senhor está de parabéns aí nesse sentido.
Obrigado pelo apoio, e foi importante a participação de vocês. Obrigado.
Próximo, se tiver...
Vereador professor Cícero.
Boa noite a todas e a todos presentes na plenária, aos meus pares, vereadoras e vereadores. Início das nossas atividades aqui na nossa bancada, e infelizmente não são atividades que recorrentes a gente queria estar falando a respeito de coisas boas e positivas. Infelizmente não é, porque o nosso país passa por momentos temerosos mesmos. Por quê? Porque para justificar a não aposta numa reforma que destrói o povo brasileiro, um governo arrisca todas as fichas numa intervenção militar. Isso é assustador. Nós achávamos que depois de quase 30 anos de ditadura, nós não íamos passar por situações num Estado democrático dessa natureza. É absurdo assistir um país que demorou para conseguir a sua abolição escravatura contra as mazelas que nós sofremos enquanto negros e negras nesse país, que lutamos pela democracia contra uma ditadura, assistirmos o que está acontecendo hoje. Então, quando eu vejo os nossos pares dizendo aqui que seria interessante aprovar a reforma da Previdência para salvar a nossa Previdência Municipal, é um absurdo. Precisamos ler e estudar mais. Por quê? Olha só. Só as empresas privadas nesse país devem ao INSS 426 bilhões. Só as empresas privadas. Só um frigorífico, uma empresa frigorífica, que todos conhecem aqui, inclusive conhecedor e amigo do nosso presidente, fez visita particular numa noite secreta e gravou o nosso presidente, deve 2,9 bilhões ao INSS. Os municípios brasileiros, apurado agora em janeiro de 2017, devem 100 bilhões ao INSS. A reforma da Previdência é um assassinato ao povo brasileiro. Não recorre só à questão da aposentadoria, recorre à Seguridade Social. Então, devemos estudar muito bem a matéria antes de queremos dizer aqui que uma coisa salva a outra. É a mesma coisa de eu dizer, eu vou te acorrentar ali e te dar umas chibatadas para salvar 2, 3 que estão lá fora. Já passamos dessa fase. Isso a nível de governo federal. A nível de governo estadual, nós assistimos à alavancada das investigações do quadro negro e coloca o nosso governador bem à frente das organizações. Foram 25 milhões pagos a escolas que não foram construídas. Olha que interessante, tanta fiscalização e o governo consegue pagar 25 milhões a escolas que não foram levantado um tijolo. Quando isso, Cícero? Agora, há menos de 5 anos atrás. E olha que nós temos uma assembleia que vai concorrer ao pleito agora de 2018, dizendo que são os salvaguarda da democracia e da moralidade. Um governo que não paga a database dos servidores públicos. Um governo que aprova o congelamento de investimentos direto em escolas, saúde e segurança pública. E, para não me alongar, a nível municipal, nós assistimos aqui os nossos companheiros e companheiras se degladiando pelos requerimentos, pedindo, e nós assistimos aqui ontem o nosso querido vereador pedindo, por meio de requerimento, que invistam e que voltem os recursos para a nossa banda municipal. Ao Clube de Mães, à Escola do Trabalho, o sucateamento na área da cultura, sem falar das trágicas licitações. Todas levadas até o Ministério Público, ou grande parte delas, certo? Mas por quê? Porque quando a gente pede, mestre Olivino, para asfaltar uma rua, no Brasil, costuma-se asfaltar essa rua 5, 6, 7, 8, fazer recap 7, 9, 10. Não tem dinheiro que sobre. Toda gestão vai estar asfaltando rua e não vai estar investindo em educação. Vai estar asfaltando, tapando buraco e não vai estar investindo na saúde pública. Por quê? Porque não cobramos realmente critérios efetivos nessa condição de fazer o serviço. Ou tem garantia ou não faz. Um asfalto deveria, com as tecnologias que nós temos hoje, ter uma garantia de no mínimo 20 anos, Olivino. 20 anos. Aí depois nós queremos tomar exemplo dos Estados Unidos, né, da França, Inglaterra.
Permite uma parte?
Sim.
Aproveitando o que o senhor falou aí, o senhor veja, temos exemplo aí de asfaltos que são feitos lá no passado pelo Exército Brasileiro, principalmente, é um exemplo. Asfaltos que até hoje, rodovias, que não tem um único buraco. E o que nós vemos hoje nas administrações, não só aqui, mas administrações ao redor, onde a gente conhece, uma rua sendo asfaltada a cada gestão. Por quê? É o que você falou. Não tem uma lei, não tem uma questão técnica que exige, seja comprovado que ela está sendo feita dentro da lei. Normalmente, como se diz o ditado, é uma casquinha de ovo para pagar a empreiteira.
Então, vamos continuar aqui trabalhando de forma superficial, infelizmente, e efetivamente sem causar grandes impactos de mudança para a sociedade. Isso me entristece, e como eu sou um nordestino que não gosto muito de fazer melenga, coloco aqui em dúvida realmente o nosso papel enquanto legislador e que essa legislação realmente possa e tenha efetivo valor para a nossa sociedade enquanto retorno, não só na área da fiscalização, mas quanto na área da condição humana, social, política, cultural e artística.
Concede uma parte?
Sim, sim, pode ser. Sim.
Professor, eu concordo plenamente com o senhor sobre questão de asfalto, questão da saúde, questão da educação, mas como a gente é morador de Campo Mourão há mais de 20 anos, e nesses 20 anos que eu moro em Campo Mourão, foi feito várias creches, foi feita reforma de escolas na época do Rubens Bueno e do Tauilo. Isso daí, se o senhor andar a cidade toda, que eu sei que o senhor conhece, e vai ver várias placas com eles lá. Esses últimos 12 anos que a nossa cidade ficou abandonada aí, nós temos que pôr na ponta do papel e ver que não foi passada uma tinta numa escola. Inclusive, eu posso levar o senhor e provar. Ali na creche Menino Jesus, a escola Bento Mussurunga, o senhor pode ir lá. Então, várias escolas e creches ficou todas abandonadas, calçadas não tem na frente. Concordo plenamente com o senhor, nós temos que cobrar agora, fazer nosso papel, e o senhor pode ter certeza que é o meu primeiro mandato, que está com um ano que eu estou aqui nessa casa, estou fiscalizando, tanto é que a hora que eu falei de questão do asfalto para o meu amigo, vereador Dr. Miguel, não quis corrigi-lo, apenas dizer que eu estou acompanhando o asfalto e dizer que aquela ali é uma capa de correção. E o nosso papel, o senhor está certo, é fiscalizar, correr atrás da licitação para ver na onde está indo o dinheiro que está sendo investido na nossa cidade. É esse o dever nosso e eu creio que no meu primeiro ano de mandato eu estou cumprindo o meu papel de vereador. Muito obrigado.
Boa noite, Oxalá, Axé, Oxum.
É nóis. Próximo.
Vereador Dr. Luiz Alfredo.
Presidente, peço permissão para falar daqui a fazer uma leitura.
Concedido.
Bom, em rápida passagem aí, não quis pedir a parte. Realmente as ruas estão recebendo o que se chama perfilamento, que é o nivelamento do pavimento para que ele não tenha um buraco e de venha uma capa de CBUQ, um composto usinado. Sobre as ruas de Campo Mourão, está sendo feito um perfilamento que é um agregado químico, que ele só pode ser na junção das pedras e da massa feito com químicos, produtos químicos que são compatíveis com a origem, né, do asfalto, que é uma origem do petróleo. No caso de Campo Mourão está sendo colocado água. Esse colocar água vai fazer com que o perfilamento que se pensava que seria jogado CBUQ em 15, 20 dias, a chuva não deixou. E é por esse motivo que vocês passarem pelas ruas que já foram perfiladas, vocês vão ver pedrinhas já gravitando aquele piso. Porque quando você faz o perfilamento, é obrigatório você passar o rolo compressor de pneu, e não só apenas o rolo vibrador de metal. Por isso que as empresas estão fazendo a fiscalização e comunicando para passo. O asfalto de Campo Mourão, esse que está sendo feito atualmente, ele tem que ser supervisionado pelo Paraná Cidade. E ele tem que ter um laboratório de análise química desse produto. E eu não sei por que cargas d'água, a empresa executora foi delimitada pelo fiscal do Paraná Cidade, que a empresa que executa, ela mesma se autofiscaliza na qualidade química do produto que ela está aplicando. Motivo pelo qual está sendo filmado e fotografado para ver quando virar a capa de CBUQ. Aí é feito o buraco sobre a amostragem e mostrar que o que está aí realmente vai dar problema daqui a uns dias. Né? Não sou técnico, mas estudo tecnicamente para poder falar esse tipo de coisa. Né? Então, mas, como a gente disse, os projetos que foram destrancados são projetos que estavam há 3, 4, 5 anos aguardados na liberação do governo federal. E eu não sei exatamente por que não fizeram os ajustes, já que demorou muito, algumas ruas tinham feito tapa-buraco, ou aquele recap bem ou mal feito. Então é isso que está dando essa idiosincrasia entre o que se vê, o que se licitou, o que se contratou, o que se fiscaliza. Né? Mas esse conjunto de ações tem que dar corda, porque é meio inaceitável que você aceite uma aplicação de perfilamento em tantas ruas ao mesmo tempo sem a capa vir atrás. Isso transparece que a empresa vencedora do certame não tem caixa para fazer o que ganhou. Ela está tentando criar medições fictícias para poder receber em 30 dias rápido, para fazer caixa para comprar o CBUQ para jogar. Por quê? Porque se os projetos têm 3 anos, tem dois fatores. Ou eles estavam superfaturados, 3, 4 anos atrás, ou se contratou por um preço vil demais e não vai conseguir executar e vai tentar fazer alguma peripécia aí para poder executar. Então, hoje, a posição que eu tenho dessa questão do recap é essa. É mais problema. Tá? Mas não é sobre isso que eu pedi a palavra, não, senhor presidente. Eu vi hoje, sempre as discussões de Facebook e WhatsApp, que se lançou o edital para o Carneiro do Buraco. Famoso chamamento público de entidade sem fins lucrativos. O projeto de lei aprovado nessa casa diz textualmente que a prefeitura vai chamar alguém que não visa lucro, alguém que não gosta de dinheiro, para tentar colocar R$500 mil do bolso da entidade sem fins lucrativos, ela tem que ter R$500 mil, e agregar entidades filantrópicas. O que me chamou a atenção? Que, coincidentemente, a 21ª festa do Carneiro do Buraco foi se feito um edital de licitação. Naquela época, e foi um resultado veio aqui da Câmara Municipal, e a Câmara fez o levantamento e parou, e eu vim aqui, peguei os documentos e falei, olha, qual é o primeiro erro desse processo licitatório? A prefeitura não planilhou quanto custa cada item da festa e licitou no escuro. Segundo item, ela tem que saber quanto custa a festa minuciosamente para exigir que alguém a terceirize, porque só dessa forma ela sabe quanto custa, quanto ganha, quanto perde ou quanto ganha. A ausência desse chamado comparativo vicia o processo licitatório. E no edital que saiu hoje, sai com o mesmo defeito. E por que eu estou lendo isso? Porque essa ação civil pública minha, em desfavor de Nelson Turek, de Moisés e de Alcione Jacob de Souza, foi julgada em primeiro grau e foi considerado realmente nulo o processo licitatório e condenou as pessoas a ressarcir o dano e os atos que praticaram, caso JPR Estrutura para Eventos Limitada. E se repete na 26ª, porque na 26ª, seria a 27ª, mas hoje será a 26ª, se repete o mesmo absurdo. Novamente sai um edital que nitidamente nele não se sabe o que está licitando. Novamente se faz um chamamento público que aos olhos de um gestor até não é muito ruim não. Porque você pega alguém que não tem fins lucrativos, ou seja, não gosta de receita. Deixa ele comprar ingresso, mas manda ele colocar R$500 mil no mínimo no negócio. Então, a quem que se quer enganar? A entidade sem fins lucrativos, que vai ter prejuízo, não acerta? E o pior ainda, que eu achei o mais absurdo, e eu não sei se alguém vai topar, se topar eu acho até que o prefeito vai gostar mesmo, a prefeitura não põe mais nenhum centavo para realizar o Carneiro no Buraco. Nada. Nada, porque esse povo vai ser ilegal, porque no edital não prevê isso. Não tem uma contrapartida. Não nos esquecendo que o chamamento público é uma lei federal que diz que determinada entidade, tipo Santa Casa da Vida, ou a Escola do Trabalho, eventualmente, vem ao poder público, né, coopera com o poder público para desenvolver uma determinada atividade. Eles entram com recurso humano, material, a prefeitura entra com dinheiro, ou vice-versa. Né? Então, esse desvirtuamento do chamamento público me tocou nessa ação. E veja, e o julgamento é exatamente nesse ponto. Não existe processo licitatório em lugar nenhum desse Brasil, seja por chamamento público, seja pela 8.666, ou seja pelo pregão, que o gestor não faz o dever de casa. O que quero, quando quero e de que forma quero. Então, toda vez, e é o que aconteceu lá na cultura, vereador Cícero, você solta a paixão de Cristo, né? E você acaba pegando com que o Cristo perca a paixão, né? Porque de tanto que você vai atropelar, pega a empresa objetivo do Queiroz, que todo mundo sabe que até aqui tira bem foto dos vereadores para fazer o seu painel, e agora ele vai contratar atores, banheiro químico, estrutura de palco, segurança, por R$57 mil e poucos. Como que pode conviver com esse tipo de coisa o dia inteiro? Todo dia, todo dia. Me lembro uma novela onde que uma mulher pulava não sei onde, numa piscina, e dizia, cada pulo é um flash. Aqui em Campo Mourão, cada ato é uma visita para o promotor Marcos Porto. Cada mergulho é um flash. Aqui cada edital é um tiro. Aí vem aquela música, né? Que tiro foi esse? Provavelmente deve ser isso que estão criando na casa. Então, o que aconteceu? Ouso discordar, vereador Pepita, Se é verdade que a administração Turek e Regina privilegiou recursos humanos pela quantidade de nomeações, nada passando e cariando, passando tinta onde quer que seja, é verdade. Mas não foi diferente a gestão do ano passado do prefeito Taurino Tezeri. Fez exatamente a mesma coisa, assim como essa casa. Em janeiro do ano passado e fevereiro, privilegiaram primeiro a mão de obra dos apaniguados, reaplicando, criando todas as despesas a partir de fevereiro do ano passado. Porque os projetos, e contra isso eu judicialmente brigo em relação às duas ações. Então, ao se pretender direcionar esse tipo de conduta, vai ter dor de cabeça a vida inteira. Está protegendo quem? Ajudando quem? Para quê? Vai pôr em risco a festa novamente? Ou essa é a intenção? Fazer de conta que faria o que nunca quis fazer. É esse realmente o que se pretende? Não me parece que a gente possa gastar tanto dinheiro de pessoas que precisam de tratamento. Não é verdade que não se abriu creche e nem se construiu. As creches que se inaugurarão dentro de poucos dias foi assinada pela prefeita Regina, de um projeto do governo federal. E essas creches serão inauguradas com dinheiro público, federal, com pouquíssima contrapartida do município. Então, essas vagas não são decorrentes de criados ou de aplicado por esta gestão. Essa não, essa ainda vai herdar. Pode até ser que ela venha a ter algumas condições melhores. E espero que o quanto antes a gente elimine essas casas alugadas, né, que não são bem lugares adequados para criar, para a educação de fundamental dessas crianças, de SEMEI mais diretamente. Então, o que se pretende, o que gostaria, é que a gente iniciasse a marcha que, curiosamente, nasceu hoje nessa casa. Nós antevermos os problemas, com a grande iniciativa do vereador Miguel e aprovado por unanimidade nessa casa. Então, isso me parece que é o motivo pelo qual eu fui eleito e vim a essa casa. Não para ter dissabor com o vereador Batilano, com o vereador Sidney, o vereador Eduel, quem quer que seja, o Edilson. Eu vim aqui, dentro das minhas dificuldades, das minhas anomalias, tentar contribuir com o pouco que conheci ao longo dos anos. Então, se nós pudermos antever a discussão da Previdência, se nós pudermos antever a discussão da Senepar, que está assinando por debaixo dos panos e daqui a pouco vai despingar lá nessa casa, se nós pudermos pegar esse projeto do transporte coletivo e dar para as pessoas o que elas precisam, e não essa caixinha de surpresa que veio para essa casa de leis, porque eu estou olhando aqui a decisão. É verdade, o líder do governo vai dizer, ó, é o seguinte, dia 29 de janeiro, o prefeito foi intimado que ele tinha 30 dias para abrir o edital de transporte coletivo, que é uma ação civil pública, que ele vai pagar do bolso dele, ele tem que dar, ele não deu culpa a isso para pagar essa conta. Então, já lá, chama o promotor, faz um termo de ajustamento de conduta. Agora, só porque tem uma multa de algo que deixou de fazer há 12 anos, nós vamos ter que dar um processo licitatório que sequer tem um ponto coberto, que sequer se sabe as linhas que haverão. Eu não me preocupo, eu acho até natural que haja Wi-Fi e ar-condicionado nos ônibus, eu acho isso perfeito. Obrigado. Eu gostaria, inclusive, que o Wi-Fi e o ar-condicionado já tivessem no ônibus do transporte escolar. Não vejo motivo para criança de 8, 10 anos comer poeira. Não vejo razão para isso. Não vejo por que eles têm que ser sacrificados a esse ponto. Gostaria que isso já tivesse, assim como gostaria que o controle do GPS também já tivesse sobre isso. Então, quiçá, vereador Miguel, nessa abertura que o senhor conseguiu nessa casa, a gente consiga antever isso com rapidez, com galhardia, que a gente possa despojar as nossas vaidades, as nossas necessidades políticas e possamos fazer valer esse valor que gastamos, nos assessorando com pessoas que têm uma capacidade maior que a nossa, até porque labutam na especialização de engenheiros sanitaristas, engenheiros em especialização hidráulica para tratar do saneamento básico, engenheiros que sabem o que é trafegabilidade, o que sabe o que é mobilidade urbana, e a gente possa dar à nossa comunidade, talvez não no ano de 2018, ou 2019, mas com certeza assegurar que dentro de 2, 3 anos essa cidade tem um norte de plano diretor, de sistema viário, de condução, que possa adequar e reduzir as desigualdades. E que um dia a gente possa se eleger sem ter que sermos eleitos porque um dia ousamos às 2 horas da manhã dar um remédio ou conduzir alguém a um hospital.
Mais alguém?
Vereador Edilson Martins.
Boa noite a todos, vereadores, imprensa, falada, escrita, servidores desta casa. Em Provérbios 29, versículo 33, diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Ser humilde com os superiores é obrigação. Com os colegas é cortesia e com os inferiores é nobreza. Seja humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. São só um versículo bíblico e 2 frases. Eu iniciei meu mandato em 2013 nesta casa, fui reeleito. Sempre tenho feito meu trabalho com muita transparência, com muita humildade, com muita dedicação e também com muita compromisso, né, e determinação, o que realmente eu fiz e jurei lá no dia da minha diplomação. Tenho atendido todas as pessoas que me procuram, tenho levantado pela manhã, na madrugada, sei que existem muitas dificuldades em todos os setores da administração pública, não sou médico, não sou advogado, enfim, sou uma pessoa que estou aqui trabalhando em prol da população. Talvez até cometa um erro de não estar fazendo outra coisa, a não ser algumas situações que a gente faz no dia a dia, mas estar somente no Poder Legislativo. Acho que todos os demais que aqui estão, que têm suas profissões, suas formações, está no direito também de fazer isso, ganhar o seu sustento, sustento para a sua família, mas é desta forma que eu trabalho. Me dedico com exclusividade ao Poder Legislativo, e talvez por isso, não por questões políticas, não por questões de afinidade com o prefeito A, com o prefeito B, que muitas vezes nós somos atendidos. Eu nunca fui atendido de maneira alguma em nenhuma das administrações. Eu faço aqui as minhas indicações conforme a população me cobra, conforme cobra o vereador Luiz Alfredo, o vereador Olivino, conforme cobra o vereador Sidney Souza Jardim, Elvira, Cabo Cruz, Pepita, Batilani, Tucano, Nelita, vereador Dr. Miguel, Eduardo Rocha e o vereador professor Cícero. Todos nós estamos aqui para atender a população de uma forma geral. E desta forma, eu tenho aí que ressaltar o brilhante trabalho da minha assessoria, o qual não mede esforços, não tanto o Adriele quanto o Sérgio e outros assessores já passaram por esta Casa de Leis, em chegar aqui 7:30 da manhã, na madrugada, se for preciso, para estar protocolando aquilo que a população nos pede. E é lógico que de tudo que nós solicitamos, nós esperamos que o prefeito ou qualquer um que esteja no poder, o presidente da República, deputados, senadores, governadores, nos atendam. Eu não meço esforço, não me acovardo quando tenho que sair de Campo Mourão para ir até Curitiba, para ir até Brasília, muitas vezes sendo criticado até mesmo por companheiros que têm custo. Não, eu faço aquilo que está pautado dentro do exercício e na função do meu mandato. Se tiver uma vírgula fora, é lógico que nós vamos ser punidos depois. E é por isso que quando se fala em curso de medicina, em recursos que vêm para a cidade, eu não sou o pai da criança do curso de medicina. Eu não sou o pai nem o filho, mas talvez seja o primo, porque eu estive juntamente com a prefeita Regina Dubai no primeiro dia de mandato, protocolando lá em Brasília, junto com o Ministério da Educação, o curso de medicina. Agora, isso daí é uma obrigação de se fazer. Eu não tenho condições hoje de colocar um filho, até não tem idade, também não tem condições de cursar, né, medicina, porque o recurso que eu disponho não dá para fazer isso. Mas é mérito para a cidade de Campo Mourão. Eu não tenho méritos em nenhuma das indicações ou requerimentos relativo à pavimentação asfáltica, mas juntamente com o vereador Dr. Miguel, juntamente com o vereador Tucano e com o vereador Edoel Rocha, fomos a Brasília e conquistamos aí uma máquina, uma usina de micropavimento que em breve chegará, que já está empenhada através do deputado federal Fernando Franceschini, que vai ajudar mais ainda a fazer e recuperar a malha asfáltica. Talvez, vereador Dr. Miguel, em tempo, chegando esta máquina, nós não precisamos o senhor repassar as indicações para o vereador Edilson Martins e nenhum dos vereadores, porque aqui nós estamos trabalhando em conjunto para a população de Campo Mourão. Talvez essa máquina consiga aí, através da administração da Willy Teseli, em recuperar essas ruas que tanto o senhor está reclamando que a população os cobra. Talvez este seja o caminho, né? Dentre outras áreas, na saúde, na educação, eu sempre estou atento. Eu não vim aqui para brincadeira, também não vim aqui para fazer de conta que estou trabalhando. Eu visito as pessoas, sei da necessidade da cidade de Campo Mourão, sei onde o prefeito Tauílio Teseli acerta e também sei onde ele erra ou pode errar. Não estou fazendo previsão, mas eu sei onde ele pode errar e onde ele acerta. Mas isso é por isso que nós estamos aqui, para fiscalizar, para ir lá conversar, porque não tem uma barreira aqui entre o muro, entre essas paredes do Poder Legislativo com o Poder Executivo. As escadas que estão ali, as portas da prefeitura estão abertas para toda a população, para todo o vereador, independente se o vereador auto se denomina situação e oposição. Esta é uma das palavras que eu não coloco dentro do meu mandato, porque situação e oposição prejudica a população. Hoje eu estou aqui para trabalhar para a população, não para vereadores, para assessores ou para qualquer funcionário desta casa, e muito menos para o prefeito. Agora, eu aprendi muito bem com uma pessoa que foi líder político, continua sendo, está nesta cidade, que chama Nelson Turek, que me disse que nós temos que fazer a política da boa vizinhança, temos que fazer aquilo que realmente a população precisa. E o que quer fazer isso? Independente de governo, nós temos que estar lá cobrando, fiscalizando e também junto para que ele possa nos atender. Eu não sou ignorante de, no primeiro dia de mandato, chegar aqui e começar a bater no A ou no B, porque eu sei que aqui é um conjunto e nós precisamos um dos outros. E é desta forma que eu vou continuar trabalhando, com críticas, sem críticas, com Facebook batendo, com pessoas aí que talvez se auto-intitulam repórteres, outros com páginas, outros que pegam, porque na verdade hoje em dia praticamente toda a população se auto-intitula aí repórteres, né? E um celularzinho na mão faz sucesso, né? Você pode chegar e filmar, colocar o celular na cara do companheiro, colocar o celular ou a filmadora, te intimidar, te coagir, não me importa. Vai lá, como diz o vereador Luiz Alfredo ontem na Casa de Leis, que ele não se importa com postagem de Facebook. O negócio é trabalhar e mostrar por que veio. Agora, eu sou uma pessoa, uma figura pública. Estou aqui, sou humilde o suficiente para reconhecer os meus erros. E se qualquer uma das pessoas que acharem que eu estou aqui fazendo algo de errado, está o Ministério Público lá, está a delegacia, enfim, tem todos os órgãos aí que podem rever, né, e talvez penalizar, eu não sei, só sei que o meu trabalho talvez esteja aí, não sei como eu posso colocar essa palavra, atrapalhando um e outro, não sei se a gente trabalha de uma forma espontânea, sem maldade, e aí acaba, de uma forma geral assim, fazendo com que algumas pessoas fiquem, poxa, será que eu queria ser essa pessoa? Não, eu acho que aqui nós temos que trabalhar de uma forma geral para a população de Campo Mourão. E é desta forma que eu vou continuar. Não estou falando isso aqui para companheiro nenhum, estou falando isso no geral, é para todos que se auto-intitulam políticos. Ou, porque todos nós somos políticos. A política está estampada em todas as situações. É lá na escola, onde está o professor, é lá na delegacia, é numa entidade, é aqui na Câmara. A política bem feita...
O senhor tem mais um minuto.
Obrigado. A política bem feita, ela ajuda muito, edifica uma cidade. O problema é a politicagem, a picuinha. Isso daí atrapalha muito. E quem paga é a população. E nós sabemos que dentro da população, quando se tem uma ou duas laranjas podres, ela acaba atrapalhando os demais. E muitas vezes nós sofremos cobranças indevidas, cobranças que nem sequer a pessoa que está cobrando a gente vai lá verificar se isso é real, se não é. Já chega, bate pesado e acaba talvez prejudicando quem realmente quer trabalhar. Então, muito obrigado, agradeço a todos os vereadores, sempre são companheiros nesta casa, sempre estamos trabalhando junto, em parceria. É assim que eu quero continuar trabalhando durante os meus próximos meses e até o término do meu mandato. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e continue estendendo as mãos sobre a nossa cidade. É isso que nós precisamos.
Alguém, vereador?
Não há mais.
Em segundo, obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação.
Projeto de lei número 120/2017, do vereador Sidney Jardim, denomina Marquine Santos o Centro de Treinamento Artes Marciais e Tênis de Mesa na Praça da Juventude de Campo Mourão.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 123/2017, do vereador Luiz Alfredo, denomina Antônio Pires Viana, o bosque localizado no Jardim Bela Vista e dá outras providências.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes na sessão.
Projeto de lei número 124/2017 do vereador Eduardo Rocha e Batilani, que altera o dispositivo da lei número 2552 de 11 de março de 2010. Que institui a Cavalgada Municipal de São José e da outras providências.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes na sessão. Declaro encerrada a ordem do dia. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumida no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Há vereador inscrito, senhor presidente? Senhor secretário?
Não há vereador inscrito.
Comunicamos que já convidamos a todos, os vereadores e presentes.
Presidente. Para,
sim?
Só querendo aqui fazer um agradecimento à presença do nosso diretor do Colégio Estadual, professor Valdair, e ao nosso funcionário Marcelo, pela presença aqui na nossa sessão. Muito obrigado.
Bem observado. Desculpe eu não ter feito essa citação da presença de vocês. Mas ficam convidados para a sexta-feira, às 18h30, nós teremos aqui a audiência pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para a prestação de contas do município referente ao segundo quadrimestre de 2017, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. E no dia 28 de fevereiro, na próxima quarta-feira, não nesta, na outra, teremos audiência pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciar relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, na função de gestora do Sistema Único. Estão convidados e podem estender convites lá a pessoas da comunidade com quem vocês convivem. Nada mais havendo a tratar, declaramos